Fique por dentro. Entrevista.
E o tema da nossa entrevista de hoje é carros elétricos, o risco ignorado, mas real. E para falar sobre o tema, nossa entrevista será com Márcio Vignolo Sfair, que é engenheiro eletricista. Seja muito bem-vindo ao Fique Por Dentro, Márcio.
Eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o tema. Hoje em dia, o que nós vemos sobre carro elétrico, quando alguém fala com você sobre carro elétrico, a primeira coisa que vem à sua cabeça, ou qualquer pessoa, é tecnologia, é economia, é um mundo melhor, com menos poluição. E as normas técnicas hoje no Brasil, elas estão voltadas, tem um olhar voltado somente para a instalação dos carregadores. Então hoje nós temos assim, muitas normas e muita segurança quanto a como fazer a instalação do carregador, os materiais apropriados, a maneira apropriada de se fazer. E questão de proteções contra sobrecarga, distúrbios atmosféricos, visando proteger o patrimônio do cliente. Mas acho que aqui o meu objetivo hoje é agregar valor ao tema. Nós vamos olhar com um olhar diferente, nós vamos olhar a questão da segurança, porque não existe hoje norma técnica voltada à segurança do patrimônio. Por exemplo, você tem um veículo elétrico que é um corpo estranho num edifício que todos nós conhecemos, os materiais combustíveis que existem lá dentro, nós conhecemos, é um conhecimento que vem evoluindo há décadas. Quando você vai fazer a liberação de uma edificação, é necessário fazer um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, onde ali dentro vão ser exigidos alguns sistemas, alguns dispositivos, por exemplo, escadas pressurizadas, hidrantes a cada tantos metros, luz de emergência, extintores A, B, C. Então, por que isso tudo foi definido? Porque tudo que é combustível dentro daquela edificação já é conhecido e isso vem de décadas. Agora nós estamos com uma tecnologia nova. Eu acho que a visão que está tendo é uma visão assim, é uma tecnologia maravilhosa, é uma coisa bonita, todo mundo acha interessante, mas está faltando a visão da segurança. E eu acho que é isso que a gente pode discutir aqui hoje.
O tema de hoje é bem interessante, está bem alto, todo mundo falando sobre os benefícios, né, da modernização. E a gente comentou um pouco antes da entrevista, Márcio, sobre as baterias de íons de lítio. Você pode explicar o que elas são e quais são os principais riscos associados a ela?
Sim, as baterias de íons de lítio, diferente do que muita gente imagina, não são baterias de lítio, metal sólido. Lítio seriam aquelas moedinhas para relógio, para equipamentos eletrônicos de pequeno porte. Aquelas são baterias de lítio. Quando você fala de íons de lítio, você tem basicamente as estacionárias e as tracionárias. Estacionárias é essa que está no teu celular, está num dispositivo que não tem motor, vamos dizer assim. E tracionária é aquela bateria em que você precisa ativar um motor elétrico, que é o caso dos veículos elétricos, EVs. Qual é a diferença? Eu estava falando sobre a edificação e a preparação que existe para os materiais combustíveis que existem lá dentro. As principais diferenças. Primeira coisa, em caso de uma reação, como funciona uma reação numa bateria de íons de lítio? A bateria de íons de lítio, ela inicia a sua reação dentro da bateria. Então, você não tem acesso, você não sabe que aquilo está acontecendo. Vamos dizer assim, existem modelos de baterias que têm sensores e tal. Tudo bem, você vai ser identificado o início de reação, porém não existe nada que se possa fazer para parar essa reação, quando ela chega a um certo patamar. Então vamos dizer que ela vai subindo de temperatura internamente, ou por dano, né, um acidente, ou por um carregamento, ou por um... existem casos do carro em movimento, aconteceu um incêndio, o carro parado, estacionado, aconteceu um incêndio. Mas por quê? Porque a reação inicia lá dentro por um defeito no isolamento, que existe entre o anodo e o catodo. Quando essa reação se inicia, ela é imparável. Quando chega a aproximadamente 400 graus Celsius, ela vai começar a liberar gases e liberar temperatura alta. Quais são as diferenças? Quando você tem um incêndio normal de um veículo a combustão, classificado A, um edifício tem lá extintores A, B, C, basicamente, né? Existem outros, D, K, mas Essa bateria, a hora que ela começa a fuga térmica, a hora que começa a escapar os gases tóxicos, isso não existe dessa maneira num incêndio convencional de um veículo ou de qualquer outra coisa. Esses gases, eles têm dois tipos de gases. Tem gases tóxicos, à base de flúor, principalmente, por exemplo, o ácido fluorídrico, que é um gás tóxico e corrosivo. Se você inalar esse gás algumas vezes, você apaga e você morre. Então, é um gás que, se você tiver com um veículo começando uma fuga térmica e fuga de gases em um ambiente confinado ou com baixa ventilação, você precisa imediatamente se retirar do local. Não existe nenhum tipo de máscara que possa ser utilizada nessa situação. Você, para poder adentrar um ambiente desse, você precisa estar com máscara de pressão positiva, que é aquela que os bombeiros têm com um tanquinho nas costas, parece um mergulhador. Então, ele retira o oxigênio daquele tanque, ele não está filtrando o ar do ambiente. Então, essa é a primeira diferença. A fumaça de uma combustão normal, de um material conhecido, como conhecemos há décadas ou centenas de anos, é uma fumaça que algumas máscaras podem filtrar. E, às vezes, até aquela questão de pôr um pano molhado na boca, né? Isso aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu não sou especialista nisso, mas a gente ouve falar esse tipo de coisa. Agora, esse tipo de gás que sai da bateria, um deles é o gás tóxico, o outro é o gás inflamável. Então, essa é a principal diferença. O gás inflamável, se você estiver num ambiente, ou veículo que seja, se é num ambiente completamente fechado ou com baixa ventilação, esses gases podem sair sem queimar e se acumular. A hora que alguém adentra o ambiente, ele por uma faísca ou alguma coisa assim, ele pode gerar uma explosão. Terceiro ponto é a fuga térmica. A fuga térmica de uma bateria, ela pode variar de 1.000 a 1.200 graus. Em condições propícias, ela pode chegar a 2.760 graus. Nenhum combustível, nenhum veículo a combustão, ou nenhum um sofá queimando, um móvel queimando, não vai passar de 1.000 graus. Então, são duas diferenças cruciais. Terceira diferença é que a bateria, diferente dos demais focos de incêndio, ela não pode ser. Essa fuga térmica não pode ser interrompida por abafamento simples. Por exemplo, quando você vê uma pessoa em chamas, você vai lá e abafa a pessoa. Você vê alguma coisa iniciando o fogo, você tenta abafar esse fogo. Porque a hora que você retira o oxigênio da equação, todo mundo conhece, que o oxigênio é essencial para haver a combustão. Se não tem oxigênio, você interrompe a combustão. A bateria de íons de lítio, ela tem uma diferença crucial. Ela não precisa de nada externo para continuar queimando. Ela tem tudo o que precisa dentro dela. Então, são fatores assim bem, bem importantes a serem observados.
Compreendo, Márcio. E quais são os cuidados para evitar a explosão?
Os cuidados são. Isso é uma pergunta bastante interessante e bem difícil. Porque eu sei que existem esforços, assim, por exemplo, você vai ouvir falar que um carregador rápido é muito mais perigoso que um carregador de carga lenta. Porque o carregador rápido, ele insere corrente e coloca essa bateria numa situação de estresse máximo, né? Ela vai a temperaturas máximas e tem um sistema eletrônico muito inteligente que consegue manter essa temperatura dentro do normal. Mas quando a gente fala de uma reação, nós estamos falando de uma bateria que deu defeito. É quando deu errado. Não é quando deu certo. Quando deu certo, não vai acontecer nada. É uma tecnologia segura. O problema é quando dá errado. Quando há um impacto e danifica aquela bateria. Quando há um defeito de fabricação. Ou um defeito de fabricação que pode levar anos para aparecer. E tem mais um detalhe importante. A bateria, mesmo que você consiga controlar o um incêndio, ela pode voltar a pegar fogo, pode reiniciar a fuga térmica sem aviso e a qualquer momento, normalmente dentro de 30, até 30 dias. Então, tem vários casos que as baterias, uma semana depois, iniciaram a combustão novamente, a reação novamente. Então, é uma tecnologia assim muito interessante, muito boa para armazenar energia. mas que existem alguns pontos que têm que ser esclarecidos para a população.
Ô Márcio, eu vou pedir para você desligar a câmera, porque aí a conexão com o áudio fica melhor para a gente, como a gente não está usando o vídeo. Isso, por favor. E eu queria que você falasse agora sobre a incidência desses incêndios e explosões relacionados aí a esse tipo de bateria nos carros. Aí você pode falar do Brasil e fora do Brasil também, como que tem sido essa incidência?
A incidência não é alta, mas ocorre. O principal ponto é que quando você prepara sistemas e soluções para impedir que algo, caso algo ruim aconteça, você possa reagir com uma certa eficiência, que é o caso, vamos falar de um condomínio, por exemplo. O condomínio, você tem para tirar o AVCB, você precisa de itens específicos para funcionar, para ser liberado. Pensa que o que você tem hoje no condomínio para impedir esse incêndio? Então, eu entendo que a pergunta foi o que está acontecendo lá fora e no Brasil. Países como a Austrália estão bem mais adiantados, Portugal está bem adiantado nessa questão, Estados Unidos está evoluindo rapidamente. Isso é natural pelo volume de carros elétricos nessas regiões. Então, tudo que deveria acontecer, já está acontecendo há alguns anos. E no Brasil, não. No Brasil, nós temos poucos carros com 10 anos, poucos carros com 5 anos. E hoje nós temos, se não me engano, 57 mil veículos elétricos no Brasil. E o crescimento está exponencial, porque todos os países dão mais incentivos para que você compre um carro elétrico, ou produza um carro elétrico, e venda o carro elétrico. Porém, acho que o ponto-chave é assim: a tecnologia é maravilhosa, todo mundo está incentivando, pensando na economia, na redução do carbono na atmosfera. Porém, a visão que eu quero trazer aqui é assim: quando der errado, o que nós temos, o que nós podemos fazer, o que nós preparamos para isso, quais são as normas técnicas, quais são as instruções técnicas, quais são os manuais, quais são os sistemas que estão instalados nos condomínios, nos prédios, no comércio. Quais são os sistemas? Hoje nós temos, se pegar fogo numa pilha de papel, você tem lá o extintor classe A. Se pegar fogo em um reservatório de combustível, você tem o classe B. Se houver uma ignição elétrica, um início de fogo por questões dessas, você tem o classe C. O que você faz quando começa um incêndio num veículo elétrico em que ele é autossustentável? E a bateria está enclausurada dentro de um invólucro muito resistente por causa do impacto. Como você tem que evitar que o impacto danifique aquela bateria para não iniciar uma reação térmica, porque se houver um dano no isolamento entre o anodo e o catodo, você inicia essa reação térmica e ela é imparável. Ela começa em segundos e é imparável. Esse invólucro ele é de grande proteção para evitar problemas maiores durante um impacto. Então, o que você faz no caso desse? Se você não tem acesso à bateria, o que você faz? Vamos dizer que o veículo esteja embaixo no subsolo do edifício. O que você faz quando começar a reação térmica?
Isso é bem alertante, né? Extremamente. Tem um escama em alerta. E, Márcio, temos aqui uma participação do Roberto César, lá de João Pessoa da Paraíba. Ele diz o seguinte: já houve inúmeras tentativas de massificação do uso dos carros elétricos em várias décadas que restaram infrutíferas. Ele pergunta: por qual razão esse tipo de veículo viria a ser adotado nos dias de hoje? O que mudou? E o custo, extremamente caros, não mais importa?
Então vamos lá. A pergunta é bem interessante e eu posso ajudar. No caso do porquê esse veículo nunca deu certo, eu acho que faltava inteligência. Quando eu digo inteligência, seria inteligência embarcada. Hoje você tem sistemas de pequeno porte e que ele tem muito poder de processamento. Então hoje você consegue lidar com a tecnologia com uma maneira mais eficiente que algumas décadas atrás. Você não tinha microcontroladores, você não tinha processadores do nível que nós temos hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o motor elétrico ele é muito mais eficiente em transformar energia em torque. Então, quando você Você tem essa questão de do motor a combustão em comparação com o motor elétrico. A transformação, a perda que existe, perda térmica e outros fatores no motor a combustão, a eficiência do motor a combustão é bem menor que no motor elétrico. Então, ele tem tudo para ser para superar o motor a combustão. Terceira questão, quando a gente fala de carro elétrico, nós não podemos falar de... Nós temos que dividir o veículo em duas partes principais. Uma é o carro em si e outra é a fonte de energia. Então, quando você observa assim, não deu certo até hoje, por que agora vai dar? É porque até hoje você não tinha nenhuma tecnologia que pudesse armazenar combustível com eficiência, armazenar energia com eficiência. Quando eu falo em armazenar, você pode imaginar uma bateria, mas quando você enche o tanque do seu carro, você está armazenando. Você armazena etanol, você armazena gasolina, diesel. O carro elétrico, as tecnologias que nós vemos hoje em dia, eu posso dividir em duas partes principais. Uma é que você armazena em uma bateria, então você tem lá o carro 100% elétrico, e a bateria vai ser essa fonte de armazenamento e fornecimento de energia para o motor elétrico, como é o tanque de combustível para um carro a combustão. Quando você retira a bateria da equação, você retira peso, porque a bateria, um carro similar, um carro a combustão, o mesmo carro a combustão, o mesmo carro a bateria, ele tem uma diferença que pode variar de 300, 400, 500 quilos a mais. Então você retira peso, então você aumenta a eficiência da relação do motor, né, a eficiência do motor por ter menos peso a ser deslocado. Quando você retira a bateria, você retira custo. Então o custo de... Eu não sei o custo assim, na fábrica, mas estima-se 50% a 60% do valor do veículo é a bateria. Então você retira custo também, peso, custo. E quando, se você for trocar essa bateria daqui a alguns anos, você vai trocar o carro, mas não vai trocar a bateria. E quando você insere as novas tecnologias, vamos falar aqui de hidrogênio, você passa a conseguir encher o seu tanque. Eu vou dar um exemplo, o Brasil tem vamos dizer, uma sorte, entre aspas, né, de você ter uma rede de distribuição de etanol. O etanol ele é uma ótima fonte de hidrogênio. Então, existem já tecnologias que, embarcadas nos veículos, em que você enche o seu tanque com etanol, existe uma unidade que transforma aquele etanol em hidrogênio e por consequência, em seguida, em eletricidade, e isso move o seu veículo. Então, você ganha a rede de distribuição no Brasil todo. A partir do momento que for introduzido esse veículo com mais força no mercado, nós vamos ver essa tecnologia deslanchar. O problema é que o Brasil tem essa tecnologia, o Brasil tem o etanol, tem os postos de distribuição, mas você não vê isso em quase nenhum outro país. É uma tecnologia que, vamos dizer assim, interessa pouco para o mundo, interessa muito para o Brasil. Eu não sei se eu respondi a pergunta toda.
Aliás, não só respondeu, como respondeu muito bem, porque o Roberto César, quem fez a pergunta aqui, né, ele disse: excelentes esclarecimentos, Márcio.
Certo. Okay. Nós vamos abrir a oportunidade para você divulgar suas redes sociais, seus canais de comunicação, Márcio.
Eu acho que eu vou concentrar aqui na... Eu sou engenheiro eu tenho uma empresa de tecnologia e nós trabalhamos bastante com laudos, vistorias, e por isso que nós começamos a ter essa visão da segurança, que já é um ramo de atividade que nós atuamos. Então, para localizar, para você poder ter mais acesso a informações, inclusive nós temos blog que fala sobre esses assuntos, é o site. Lá você tem acesso a todas as mídias sociais. É www.peniel.com.br, www.peniel.com.br. E ali você pode acessar bastante informação e, se for o caso, fazer um contato e nós podemos ajudar em alguma coisa.
E o tema de hoje foi carros elétricos, o risco ignorado, mas real. A entrevista foi com ele, Márcio Vignolo Sfair, que é engenheiro eletricista. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no Fique Por Dentro. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade, Márcio.
Prazer foi meu, obrigado.
Um abraço, até mais, tchau, tchau. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Acompanhe e compartilhe essa entrevista, hein?